Viva, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Sábado às 9, emissão para o dia 22 de outubro, ano 2016, e com os comentários do comentador professor Ribeirinho Leal. Muito bom dia, professor.
Amigo César, um bom dia para o senhor, um bom dia para os nossos ouvintes, e quer dizer que o senhor esta semana teve aqui o monopólio da rádio, começava às 7 da manhã e acabava, enfim, acabava já às 10 horas, mas são as férias de ação e
pois, é claro, então tem que ser, né?
Tem mesmo que ser assim, porque a rádio não pode parar, e ainda bem que nós temos trabalho que é muito importante. Aliás, é temos também agora o seu trabalho, que é no dia 12 de novembro, o lançamento do segundo volume do Gentes da Gente, que exatamente vai ser lá em cima no CAEP, não é? De maneira que vai ser um grande dia, e certamente tem que se preparar para isso, e pronto, é muito trabalho, mas para um jovem o trabalho até faz bem da saúde, não é? Olha, já inaugurei hoje a época da gravata.
Ah, sim,
professor. Está fresquinho já, e já andava de Zé de pôr a gravata. Hoje está fresquinho, já estou engravatado. Antes de começarmos a conversar mais sim, profundamente, eu queria dizer que ouvi atentamente o programa sobre a cooperativa operária portalegrense. Sim. E gostei de ouvir as declarações do senhor Diogo Júlio Serra, que foram interessantes, e ainda bem que há pessoas que se dedicam a recuperar aquilo que faz parte do nosso património cultural, uhum, até porque, afinal, a cooperativa foi o shopping daqueles tempos, e até da tal caderneta,
sim,
onde as pessoas apontavam aquilo que compravam, era o tal cartão que hoje tem o Continente, ou que tem o Intermarché,
exatamente,
ou o Leclerc. Foi uma forma pioneira de ser shopping. Queria também dizer que hoje, na Casa Museu Padre Belo, às 15 horas, vai acontecer a inauguração de uma exposição chamada Património, Fé e Cultura. Portanto, hoje, no Crato, às 15 horas. E ainda hoje à noite, lá em cima, na Praça da República, sim, vai acontecer uma homenagem àquele nosso conterrâneo, que é um dos premiados paraolímpicos, que é ali natural da Lagoa, e agora não me estou a lembrar do nome dele, mas pode ser que entretanto me ocorra. Também ainda queria dizer que esta semana, eu, quando tenho algum problema no calçado, vou lá abaixo ao Senhor Domingos Espanhol, e ele é que me arranja os sapatos ou as botas. Esta semana estive lá e esperei, fui cedo demais, e tive que esperar um bocadinho que o senhor chegasse. E então andei por ali a passear, e então, o que é que eu reparei? Há ali três ruas. Uma é a Rua Doutor Ernesto Subtil, o senhor que foi advogado, que era natural de Alpalhão. Outra, Rua Doutor Fialho de Almeida. E outra, Rua Francisco Barrocas. Ora, eles eram todos licenciados. Portanto, também devia estar Rua Doutor Francisco Barrocas, e não apenas Rua Francisco Barrocas. É uma questão de coerência. Não sei quem foi a pessoa mandou fazer as placas toponímicas, não faço ideia, nem interessa, mas há que rever o nome daquela rua do Dr. Francisco Barrocas. Não pode ser Rua Francisco Barrocas, se os outros são Dr. Ernesto Subtil, e muito bem, Dr. Fialho de Almeida, porque é que não há de ser também Rua Dr. Francisco Barrocas. Também ainda dizer que achei graça ao dia do pequeno almoço. E ouvi o que as pessoas aí disseram. O meu pequeno almoço, como eu já tenho dito muitas vezes, é sempre fruta. E qual é que é a fruta que eu elejo para o meu pequeno almoço? É sempre bananas. Porquê? Que é prático. É só descascar, comer e andar. Portanto, é uma coisa que é fácil. Não é preciso sujar facas, nem coisa que o valha. Hoje ainda, porque é o dia 22 de outubro, em igreja celebra-se a memória de São João Paulo II, que nós, na semana passada, dissemos que se tinham completado 38 anos sobre o dia da sua eleição para sucessor de São Pedro. Em informar também os nossos ouvintes que hoje, na hora do intervalo, às 9h30, vamos ter aqui um passatempo. As duas primeiras pessoas para cá ligarem, sim, vão ser contempladas com algo que eu depois vou dizer.
Vai abrir os cordões à bolsa.
É verdade. não sabemos, mas pediram-me. De maneira que depois far-se-á esse passatempo. Eu direi o que é um bocadinho antes de irmos ao intervalo. E depois, durante a hora do intervalo, vamos fazer esse passatempo. perguntaram-me, e já foi hoje, que de manhã, como sabe, vou sempre aos meios, qual é que era a minha opinião sobre aquele vencimento que vai oferir um administrador da Caixa Geral de Depósitos que vai ganhar 423 mil euros por ano. Eu estive a fazer as contas e dá 35.250 euros por mês. Ora, o que é que isto para mim é? Isto é um ordenado obsceno, pornográfico, se quiser, e mais que isso. É um escarro na face das pessoas pobres que têm 200, 300 ou 400 euros para viverem, ou melhor, para sobreviverem durante todo o mês. E é também um escarro na face de nós, contribuintes, que andamos aqui espremidos a pagar impostos, portanto, uma maioria a pagar por uma oligarquia que se vai assim, olha, lambazando com aquilo que é todos e não pode de forma nenhuma ser assim, portanto, é imoral, é a minha opinião. Mas, posto isto, agora vamos lá à nossa habitual pergunta da semana.
O homem mais procurado do país, crime de Aguiar da Beira, Pedro João Dias, costumava desaparecer a cavalo e alimentava-se de raízes. Fazia do carro uma segunda casa, GNR criou manobra de diversão para enganar jornalistas e isto até parece um reality show, professor. Que opinião apresenta?
Por acaso também estava lá essa pergunta e tínhamos esquecido dela. Pronto, esse indivíduo que fugiu, ele conhece bem a zona, que era natural dali, conhece e sabe os terrenos que pisa. Agora, as televisões dá a impressão de que, enfim, nós não sabemos o que é que está por trás, mas quem é, a priori, quem olhar, quem vir os noticiários, e a vez pouco, mas agora até vi no canal, dá a impressão de que o indivíduo, sabendo que a guarda está aqui neste local, não vai aqui aparecer, irá aparecer mais à frente. Portanto, dá a impressão de que há aqui assim... Isto é complicado. Primeiro dá a impressão de que se a televisão está a passar aqui, ele sabe que está a ser procurado no tal sítio, não vai para lá. Será que isto é uma manobra para iludir o homem? A gente também não sabe o que é que está por trás disto. Eu penso que não é manobra, eu penso que aquilo é feito de verdade e se é assim eles não o conseguem apanhar, ou pelo menos vão ter muita dificuldade, até porque este não é o Manel Palito. O Manel Palito tinha menos hipóteses, penso eu, tinha menos hipóteses de fugir e tudo mais, e andou um mês. Este anda só há 10 ou 11 dias, ainda é pouco. Também dá a impressão de que haverá alguma descoordenação entre judiciário, entre GNR, etc. Eu já tenho ouvido falar, não sei se é verdade, se é mentira, que quando é na época dos incêndios, que também existe, porventura, ou eventualmente, ou ocasionalmente, alguma descoordenação entre a GNR, bombeiros, proteção civil, etc. Portanto, é preciso que haja realmente uma coordenação e com uma única cabeça a comandar, porque vem aqui à televisão um indivíduo diz uma coisa, depois vem outro diz outra, depois vem outro diz outra, quer dizer, e arma-se ali uma confusão e isto depois passa para as pessoas que estão a ver a sensação de que há uma grande descoordenação, que até eventualmente poderá não haver, mas que aquilo que a televisão mostra é que há aqui uma grande descoordenação, mas enfim, até acredito que não haja. Isto acontece porquê? E estes crimes que acontecem, e agora diariamente acontece um crime, vários crimes. São assaltos a caixas multibanco, são sequestros, são abusos de menores, etc. Portanto, isto é tal degradação moral de que nós já temos falado muitas vezes e que está aqui a acontecer em Portugal. É o mesmo caso, ou de algum modo parece, aquele caso do crime da Ponte Soura. Agora já vem o governo do Iraque a dizer ainda é muito cedo, é prematuro levantar a imunidade diplomática, etc, etc, etc. Portanto, não pode haver cidadãos que estejam acima das leis. Eu sei que há uma convenção que concede ao diplomata e aos seus familiares, e penso que até aos funcionários, a essa imunidade. Mas devia ser o próprio governo do Iraque, o próprio embaixador, a dizer não, vamos lá levantar esta imunidade porque nós queremos transparência e queremos que a justiça possa atuar conforme pertence atuar e não queremos aqui assim nenhum benefício, nem nenhuma situação de privilégio. Mas parece que isso não acontece e a mãe do Bruno, acho que é Bruno que chama o rapaz? Bruno ou Hugo, não importa. Pronto, do agredido. O que conta é isso. A mãe já diz, o homem devia ser expulso, também não é bem assim. As coisas têm que ser feitas pelos canais diplomáticos e não é assim porque a minha vontade, ou do senhor, ou da mãe do rapaz, quer assim. Portanto, nós estamos sujeitos ao direito internacional também, porque há leis que regem o viver e o conviver entre os povos, entre os Estados e entre as nações. Mas isto tem a propósito do fugitivo. Portanto, o homem consegue fugir, consegue ir roubar uma roupa lá que está num estendal, um cobertor e umas calças, parece brincadeira de gaiatos. E isto parece uma palhaçada, mas não pode ser assim, porque a pessoa, o cidadão comum, tem que sentir segurança no seu cotidiano. Nós, quando saímos de casa, temos que confiar que vamos chegar ao nosso destino em paz e sossego, que ninguém nos vai agredir, que não vem um indivíduo qualquer de espingarda ou de pistola em punho ou de revólver e nos prega dois tiros, etc. Portanto, é preciso que haja na sociedade portuguesa a sensação de segurança. Aliás, é também para isso que nós pagamos impostos. Mas nós hoje vivemos numa situação de insegurança total, porque há diversas, como já temos dito, há diversas formas de terrorismo. Esta, do rapaz da Ponte Sor, é uma forma de terrorismo. Os incêndios são formas de terrorismo. E certos programas que a televisão nos impinge, nos, quer dizer, a quem os consome, também são formas igualmente de terrorismo. Porque o terrorismo está aí. Olha, e até também na quarta-feira o tema da poesia era a paz. Portanto, todos nós falamos muito de paz e queremos paz, mas o que é facto é que, de certa forma, todos nós somos fomentadores da guerra, das pequenas guerras, do alecrim e da manjerona, como se diz em linguagem popular, mas o que é facto é que nós, falando muito de paz, praticamos pouca paz e muitas vezes fomentamos a guerra. Guerra comigo mesmo, guerra com o vizinho do lado ou com aquele que mora debaixo do mesmo teto, etc. Pronto. E depois são estas pequenas guerrinhas que vêm dar as grandes guerras, que por vezes até acontecem a nível mundial, o que é mesmo também de lamentar. Isto foi a propósito tudo do fugitivo. Oxalá que ele aparecesse depressa para que as pessoas tenham paz e até os próprios familiares também estão numa angústia grande, porque pronto, o pai e a mãe, não sei se ele tem irmãos, acho que sim, pronto, pelo menos o pai e a mãe, onde é que ele está, onde é que ele não está, será que é vivo, será que está morto, será que o matam, será que cai dentro de um poço, será que morre de fome, etc.
E tem receio de ver o filho ser abatido em direto.
É claro, pode acontecer isso, né? Portanto, era muito bom que ele aparecesse, que se entregasse, que negociasse, mas seria muito bom, ou será muito bom que ele apareça para se pôr de, finalmente, um ponto final nesta história, que é mais uma anedota daquelas a que nós estamos habituados. Ainda quanto ao Iraque, se Portugal fosse uma nação, um país respeitado no concerto das nações, há muito tempo que os embaixadores, que o governo do Iraque teria mandado um ofício, não era só agora quando expirou o prazo. Mas como nós estamos, enfim, na situação em que estamos, mendigos da Europa, mendigos do mundo, é claro que Portugal hoje não é respeitado. Hoje, quer dizer, nem hoje, nem ontem, nem anteontem. Portugal há dezenas de anos que não é respeitado e, portanto, é por isso que essas coisas acontecem, porque quando há respeito, as pessoas agem logo de uma forma diferente daquela forma que conseguem agir quando esse respeito não existe. E agora vou aqui revelar que o tal passatempo. Nós temos aqui na rádio, não sou eu, é a rádio, que tem para oferecer aos ouvintes dois convites duplos, portanto dá para quatro pessoas, para uma sessão de fado com o fadista Pedro Moutinho, que vai acontecer logo à noite, lá em cima, no Centro de Artes e Espetáculos, às 21h30, e tem como convidada de honra Celeste Rodrigues, como se sabe, é a irmã da Amália Rodrigues. Agora, estamos quase na hora de faturar, quando nós formos faturar, as primeiras duas pessoas que ligarem aqui para o nosso telefone são as pessoas que vão ser contempladas com estes dois convites duplos para, portanto, logo poderem ouvir o fadista Pedro Moutinho, que é irmão do Camané. Ah, essa diz que sim. Pronto. Eu sei é que disse aqui, não sabia. Eu não sabia. Portanto, duas pessoas, portanto, dois convites duplos, portanto, quatro pessoas logo vão ao Centro Cultural à Borlix. Isto é, de graça, porque é a rádio que o oferece. Bom, amigo César, vamos lá faturar e esperar quem é que são as duas primeiras pessoas. Olha, já está a tocar o telefone. Vamos lá faturar.
Voltemos já a seguir, até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
E continuamos com o Sábado às Nove.
Bom, já podemos dizer quem foram as duas felizes contempladas.
Claro.
Foram duas senhoras. Foi a dona Avelina Rosa Venâncio e a dona Maria Manuela Morato. Uhum. Era que logo estas senhoras, quando forem a ouvir os fadistas, chegam lá ao CAEP, dizem que ganharam na Rádio Porto Alegre e, portanto, têm entrada gratuita para duas pessoas, mais duas, portanto, para quatro pessoas. Ora, efemérides. Hoje completaria 141 anos de idade José Duro, o poeta do Fel, o homem que morreu novo, aqui natural de Porto Alegre, aliás, tem o nome inserido na toponímia porto-alegrense. E hoje passam 173 anos sobre o dia em que chegou a Porto Alegre a rainha Dona Maria II, que aqui esteve durante 3 dias. Hospedou-se, sabe onde?
Não.
Naquela casa em frente dos Correios, que era do Dr. Armando Sampaio,
sim,
que ficou aí hospedado.
Ah, boa.
Hoje completaria 115 anos o célebre pintor Arsénio da Ressurreição, que nos deixou grandes obras de pintura e com muita qualidade. E amanhã passam 5 anos sobre a morte do escritor José Curado da Silva. José Curado da Silva era oriundo de Nisa e de uma família de gente de artistas, digamos assim. O irmão já passou pelos Gentes da Gente, o Sr. João de Silva, não passou?
Sim, passou.
Da Graça Silva, que vem no livro,
sim,
também.
Vem no livro agora, pronto, ainda bem. Portanto, já passou. E depois a Dona Luísa Silva também era em bordado, em pintura também, etc. Este senhor também tocava bandolim, banjo, portanto, era uma gente com a veia artística. Uhum. E amanhã ainda completaria 103 anos a fadista Hermínia Silva. Lembro-me bem da Hermínia Silva, era uma grande fadista, era diferente da Amal, eram duas grandes fadistas, mas com uma forma diferente de cantar o fado. No dia 24 de outubro, passam 173 anos sobre o dia em que Dona Maria II deixou Porto Alegre. Portanto, como eu dizia há pouquinho, esteve cá durante 3 dias. E no dia 24 de outubro, passam 161 anos sobre o dia em que foi extinto o Conselho de Cabeça de Vide. Foi extinto, passou a freguesia do Conselho de Alter do Chão, onde permaneceu até o ano de 1932, quando após um conflito que houve por causa do complexo termal, a Cabeça de Vide foi tirada, a vila foi tirada do Conselho de Alter e passou a pertencer ao Conselho de Fronteira. E no dia 24 de outubro ainda, passam 85 anos sobre o dia em que um violento ciclone que passou pelo nosso país derrubou a Cruz da Penha, que tinha ali sido colocada 30 anos antes. Portanto, ela foi lá colocada no dia 12 de maio de 1901 e no dia 24 de outubro de 1931 um ciclone derrubou-a. Depois, é claro, foi recuperada pelo Sr. António Alegre e lá está a lembrar àqueles que vêm a Porto Alegre que está ali para abençoar a cidade e, para quem não sabe, está ali para marcar o nascimento do século XX. E foi lá, já falámos disso muita vez, houve uma benção, o bispo esteve lá, etc. Depois, no mandato do Dr. Amílcar Santos, foi inaugurada uma iluminação da luz, mas depois dos incêndios de 2003 destruíram, e é claro, também já disse, depois no tempo do ex-dia Mata Cassis, foi lá colocada uma aparelhagem que funcionava com energias renováveis, mas foi vandalizada e agora a cruz está às escuras. No dia 25 de outubro, passam 521 anos sobre o dia em que morreu Dom João II. Os reis católicos de Espanha, Fernando e Isabel, quando souberam da morte, disseram: morreu o homem. No tempo em que a palavra homem encerrava em si um conceito de nobreza, dignidade, honradez, etc. Foi um grande rei, um dos reis de que eu mais gosto. Foi o marido de Dona Leonor, a rainha que fundou as Misericórdias, e foi um homem que assinou o Tratado de Tordesilhas, que dividia Portugal ao mundo, ao meio, entre Espanha e a nossa pátria. No dia 25 de outubro, passam 26 anos sobre o dia em que morreu o guarda-redes Costa Pereira, que foi um dos grandes homens do futebol no século XX. No dia 25 de outubro, faz 65 anos, sobre o dia em que morreu a rainha Dona Amélia, a última rainha de Portugal, que morre em França e que foi a madrinha de batismo do seu Dom Duarte Nuno de Bragança. Dom Duarte Pipa, desculpa. No dia, agora é um trabalho para si. No dia 26 de outubro, completaria 214 anos o nosso rei Dom Miguel. Vamos lá contar. Miguel, Miguel, Maria, Patrocínio, João, Carlos, Francisco, Assis, Xavier, Paula, Pedro, de Alcântara, António, Rafael, Gabriel, Joaquim, José, Gonzaga, Evaristo, de Bragança e Bourbon.
É, são 20.
São 20, pronto.
Espetáculo.
Já tinha contado, assim, já tinha contado. É São 20. No dia 27 de outubro, passam 205 anos sobre o dia em que nasceu Isaac Singer, o homem que havia de inventar as máquinas máquinas de costura que perpetuaram o seu nome. E depois a Singer depois também evoluiu e não fabricava só máquinas de costura, fabricava também outras máquinas. No dia 28 de outubro nasceu em Porto Alegre o ciclista Pedro Polainas. Pedro Polainas nasceu na freguesia de São Lourenço entre os anos 50 e 61, data em que se retirou. Ele representou o Sporting Clube de Portugal, representou o Pinheiro de Louros e o Futebol Clube do Porto.
Era um grande ciclista.
Com o América Raposo, formou no Sporting uma temível dupla de sprinters. Foi campeão nacional de velocidade em júniores e campeão nacional de independentes e de fundo. Correu, o Pedro Polainas, 5 voltas a Portugal. Ganhou 12 etapas, 4 das quais na 20ª volta, que foi em 1957, e obteve um 8º e um 9º lugar na classificação geral, para além de um segundo lugar na classificação por pontos na volta de 1955, logo atrás de Alves Barbosa, que ficou em primeiro, e à frente de Ribeiro da Silva. Fez com Alves Barbosa e Camilo de Oliveira parte do elenco do filme O Homem do Dia. Foi homenageado pelo núcleo sportinguista de Torres Vedras, tendo-lhe sido atribuído o troféu Agostinho, uma vez que sabe que Joaquim Agostinho andou naquela zona de Torres Vedras. Ainda também dizer, quanto a efemérides, que no dia 28 de outubro faz um ano que morreu o comerciante Sr. José Oliveira, que era nosso ouvinte assíduo e que era o sócio número 1 do Sport Clube Estrela. E ainda no dia 28 de outubro faz 160 anos que foi inaugurada a primeira linha de caminho de ferro em Portugal. Unia a cidade de Lisboa ao Carregado. Esqueci-me do livro da semana. O Vinho na Ponta da Língua é da autoria de Maria João Almeida, tem ilustrações de Cristina Sampaio, é da editora Saída de Emergência, é um livro muito interessante. Aliás, fala aqui também, é na Adega Maior, por exemplo, aqui de Campo Maior, do comendador Rui Nabeiro. Ela faz um percurso através do design, etc. Fala aqui dos vinhos, como se conserva, como se faz, qual é que é a temperatura a que deve ser servido, os copos, enfim, faz aqui uma história interessante sobre o vinho. Portanto, quem quiser documentar-se sobre o vinho, que é um néctar dos deuses, como dizia o outro, pode mandar vir este livro, O Vinho na Ponta da Língua, Maria João de Almeida, portanto, editora Saída de Emergência. Amigo César, vamos lá faturar, temos muitos parabéns a dar.
Voltamos já a seguir, até já.
Rádio Porto Alegre, a estação que apetece.
E continuamos com o Sábado às 9, agora nos últimos minutos.
Com parabéns, começando pelos bombeiros de Campo Maior, que hoje festejam hoje 67 anos de existência. A nossa ouvinte, Rosete Santos, como sabe, é camionista, portanto, condutora de um caminhão Tire. Amanhã completa mais um ano de vida. Sr. João Foto, nosso ouvinte no Val de Seda, aniversário amanhã, dia 23 de outubro. Francisco Rosa, isto é uma família que faz anos em outubro, foi o Ricardo Rosa e agora é Francisco. Francisco Rosa, que é colaborador da Rádio do Desporto, aniversário no dia 24 de outubro. Cabeça de Vida, Dona Margarida Pereira Mendes, aniversário dia 25 de outubro, e já são 91. O Sr. Manuel Fontinhas, que passou já pelo gente que está inserido no primeiro volume, né? Aniversário no dia 25 de outubro também. Agora aqui uma senhora de quem toda a gente na rádio gosta muito, 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 muito por aí fora. É a Dona Joaquina Jacó, que vai festejar mais um ano de vida no próximo dia 25 de outubro. Agora os bombeiros de Castelo de Vide, no dia 25 de outubro também, celebram 101 anos de existência. Agora o nosso ouvinte Vítor Miranda, e também para a mãe, a Dona Inês Miranda, aniversário no dia 25 de outubro. A Dona Conceição Miranda, também aniversário no dia 25 de outubro. A Dona Alice Nabeiro e o Comendador Rui Nabeiro completam 63 anos de casados no dia 25 de outubro. Tantos anos de casados como eu tenho de vida, amigo César. Uhum. Agora, aqui o Colégio do Sagrado Coração de Maria em Porto Alegre festeja 61 anos no dia 25 de outubro. É claro que não funciona já como colégio, hoje é mais em regime de internato para estudantes, etc. Agora o Benfica. Porquê? Porque o novo Estádio da Luz, no dia 25 de outubro, completa 13 anos de inauguração. Parece mentira, mas ainda nunca fui ao Estádio da Luz, ó, amigo César.
Só à porta.
Só à porta, nem à porta sequer. Já fui ao Colombo muitas vezes, mas nunca se proporcionou ir ao Estádio da Luz. Agora uma senhora que também já aqui passou pelos gentes das gentes, a Dona Agripina Barradas Lopes. Aniversário no próximo dia 26 de outubro. Uhum. Voltamos a cabeça de vida. O Sr. Marciano Branquinho. Ele chama-se Marciano Mutaco Godinho. Mas como o pai era Zé Branquinho, ele ficou Marciano Branquinho. O Sr. Marciano Branquinho, não se importa. Aniversário no dia 26 de outubro. Damos um pulo até Alpalhão. O Centro de Dia de Alpalhão, que depois veio a ser o lar, onde o senhor esteve há tempos a falar com o senhor José Baião, nos Gentes da Gente, festeja 30 anos de existência no dia 26 de outubro. Vamos lá acima, ao bairro do Ataleão, o Centro de Trabalhadores de São Cristóvão, no dia 28 de outubro, festeja 44 anos de existência. E agora acabo com o meu pai. É o último. O meu pai, no próximo dia 28 de outubro, vai completar 85 anos de vida. De maneira que ficam aqui os parabéns todos e foi mesmo, mesmo, mesmo à
Sim,
tabela, não é?
É verdade.
Você já está com o cartão vermelho na mão?
Exato.
Pronto, olha, ferme lá a bucha. César, foi um prazer estar com o senhor e com os nossos ouvintes. Até 2 a 8 dias, se Deus quiser, e vamos já preparando para o dia 12 de novembro.
Até 2 a 15 dias, professor. Temos baixa.
Ah, 2 a 8 dias, não há?
Não temos sabia. A baixa e tá de modos bem, pronto, que tá, voltamos pronto, de hoje a 15 dias.
Não sabia. Pronto, está certo. Tá certo, não sabia.
Pode ter pronto. O fim de semana descansado.
Está certo, não sabia. Pronto.
Está concluído mais um programa sábado às 9. Os momentos importantes desta edição estão a ser partilhadas no Facebook, na página em sábado às 9. E o programa vai estar-se disponível em podcast áudio em radioportalegre.pt.